그러나?
Boa tarde.
Acho que nós temos som aberto. É o meu?
Boa tarde. Vamos dar início à 8ª sessão ordinária da 3ª sessão. Cumprimento com alegria de sempre, eminentes colegas, desembargadoras e desembargadores, Terezinha Caserta, Dalvice Santana, Toro Yamamoto, Gilberto Jordan, Nelson Porfírio, Marcelo Vieira, Eric Granstrup, Fonseca Gonçalves, João Consolim, Cristina Mello, Luiz Filgueiras, Marcos Moreira, Gabriela Araújo, Ana Yucker, Ciro Brandani, Recler Baltresca e Bueno de Azevedo. Constando que o nosso... O nosso caríssimo desembargador Bueno de Azevedo hoje está no lugar da nossa querida desembargadora Silvia Rocha, que se encontra junto com os doutores Jean Marcos e Marcos Orione em gozo de férias. E ausente também a doutora Inês Virgínia, em razão de compensação regular. Cumprimento também com muita alegria o representante do Ministério Público Federal, doutor Egeu Florencio da Cunha, pedindo que sua excelência, que deve se sentir sempre à vontade entre nós, transmita aos demais colegas do Ministério Público as nossas saudações. Eu não poderia... também deixar de cumprimentar os senhores advogados, advogadas, estagiários, as partes que porventura se encontrem entre nós nesta tarde, bem como todos os funcionários do nosso tribunal e terceirizados que aqui estão permitindo a realização deste ato. Também não poderia deixar de me manifestar, e aqui eu ouso dizer que posso estar representando o pensamento unívoco dos membros da sessão, numa saudação especial aos colegas Luiz e Filgueiras, Terezinha Caserta e João Consolim, por conta da justa eleição para a direção da AJUFESP-MS, que é um motivo de júbilo para a nossa classe, em especial pela nossa 3ª sessão. Está aqui representando, que está na associação, né, representada por 3 ilustres colegas, inclusive pela presidente, que doravante era chamada de presidente.
Obrigada, senhor presidente.
Gostaria só de destacar, como eu sempre faço, gosto muito dos escritos e pensamentos do padre Vieira, e eu acho que tem um deles que cai muito bem em relação a Luiz e Terezinha e ao Consolim, desculpem chamá-los informalmente. O padre Vieira escreveu lá no século XVII o seguinte: há pessoas semelhantes a uma vela que se consomem para alumiar o caminho alheio. É o caso de vossas excelências, dos demais membros da chapa que vossas excelências integram e também de todos os demais que presidiram e pertenceram à associação. Aqui destaco o nosso querido doutor Eric, outros presidentes também, o Nardelli, meu irmão lá da 4ª sessão. Então, a todos vocês eu dedico esta frase do nosso padre Vieira e acho que eu faço em nome de todos os colegas. Começando a nossa sessão, eu digo que as atas das sessões do dia 13 de março, 27 a 31 de março, 24 a 28 de abril, foram disponibilizadas a vossas excelências. Eu indago se existe algum reparo a ser feito. Não havendo, dou-as por aprovadas. Vamos confirmar a relação dos feitos adiados. Doutora Gabriela Araújo, Vossa Excelência me confirma o adiamento dos itens 6 e 7?
Sim.
Obrigado. Também não serão apresentados os votos vista nos itens 6 e 7, permanecendo suspensos. É por conta disso, né? Tá certo. Permanecendo suspensos esses feitos no aguardo do voto vista. Eminentes colegas, nós temos aqui um pedido de preferência no item 1.
Deve ter se conectado.
Continuidade de julgamento. É uma rescisória da relatoria do nosso querido desembargador Toro Yamamoto. É rescisória 5011-765. O nosso doutor Nelson Porfírio pediu vista. Então, o que eu tenho aqui, acho que nós podemos dar essa preferência, né? Pelo menos para proclamar o resultado. O que eu tenho aqui é que o nosso querido doutor Nelson, após a apresentação do voto do eminente doutor Toro, no sentido de rejeitar a matéria preliminar e no mérito, julgar improcedente o pedido formulado na rescisória e condenar a parte autora a honorários de R$ 1.500, honorários cuja execução fica suspensa, e, quando então já foi acompanhado pelo nosso querido desembargador Gilberto Jorge, a outros colegas para votar, mas nós temos então o pedido de vista do Dr. Nelson Porfírio, que eu coloco aqui e nós colhemos os votos que ainda estão faltantes. Dr. Nelson, como vota a Vossa Excelência?
Senhor Presidente, inicialmente gostaria de desejar uma boa tarde a todos os presentes, seja física, seja virtualmente. Já tive a oportunidade de disponibilizar o voto vista aos eminentes pares, então me permito resumir a conclusão, senhor Presidente. Aqui, só para rememorar, trata-se de ação rescisória, mas no feito subjacente se pedia o benefício do auxílio acidente. Então, pedi vista dos autos para examinar melhor o caso, e aí verifico que, diferentemente do que se argumenta na petição inicial, foi devidamente enfrentada a questão da redução ou não da capacidade laboral do autor para a sua função habitual à época em que sofreu o acidente. Então, aqui vejo que não há como discordar do eminente relator no sentido de que o que se pretende é uma nova valoração das provas, uma vez que não houve, não foi considerada a existência de nenhum fato inexistente e tampouco inexistente um fato efetivamente ocorrido, né? Ou seja, não está caracterizada a ocorrência do erro de fato que poderia viabilizar a rescisão da decisão. Então, eu estou, em suma, senhor Presidente, acompanhando integralmente o relator. É o voto.
Pois não, obrigado. Então, doutor Toro, doutor Jordan, acompanhou o doutor Toro, doutor Nelson está acompanhando integralmente o doutor Toro. Como vota o eminente desembargador Marcelo Vieira?
Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Estendo os cumprimentos aos eminentes pares. Cumprimento do outro representante do Ministério Público Federal, dos advogados, servidores que nos acompanham. E parabenizando ambos os colegas, eu os acompanho.
Pois não. Como vota o eminente desembargador Eric Granstro?
Senhor presidente, dirijo-lhe minha saudação e na sua pessoa a todas e todos presentes, também aqueles que nos acompanham online, e eu também acompanho o relator.
Pois não. Desembargador Fonseca Gonçalves, Vossa Excelência.
Senhor presidente, boa tarde a todos os nobres jogadores, parabéns também à nova direção da FESP, e eu acompanho integralmente o nobre relator.
Pois não. Eminente desembargador João Consolim, como vota Vossa Excelência?
Boa tarde, senhor presidente. Agradeço as gentis palavras e vamos ter que contar com o apoio de todos nessa nova administração. A gente conta com isso também. E acompanho o relator.
Presidente Luiz Filgueiras, como vota Vossa Excelência?
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigada pelas suas gentis e belas palavras, né? Como sempre, né? O senhor tem sempre belas palavras a nos dirigir. Agradeço muito o apoio de todos aqui na nossa chapa. Realmente vamos precisar, né? Desse apoio. Agradeço muito, agradeço as gentis palavras também do Fernando e de todos, né? E, bom, em relação ao processo, eu estou acompanhando o eminente relator.
Pois. Eminente desembargador Marcos Moreira.
Senhor presidente, muito boa tarde. Muito boa tarde aos queridos pares, aos serventuários, representando o Ministério Público, todos que nos acompanham. Igualmente, senhor presidente, parabenizando toda a nova chapa da JUFESP, eu acompanho os votos.
Pois não, obrigado. É a eminente desembargadora Gabriela Araújo, que pode hoje votar para completar quórum. Como vota, Vossa Excelência?
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todas e todos. Aproveito para cumprimentar a nova diretoria da JUFESP. Boa parte está aqui, né, na terceira sessão. E acompanho o relator.
Pois não, obrigado. É isso. Eminente desembargadora Ana Yucker, que pode votar hoje para completar quórum. Como vota, Vossa Excelência?
Boa tarde, senhor presidente, todos os presentes. Fico feliz de estar bem de frente para os dois, para presidente agora, né? E o Conselho Fiscal? Não. O que é?
Saúde e Previdência Complementar tá proibido, estão proibidos de ficar doentes daqui para frente.
Caramba, que nada. Agora você vai cuidar da gente. Depois do aumento que veio, a gente vai ter que se socorrer, certo? Então, fico muito feliz, contente com os nossos colegas. Doutora Terezinha, que já... A doutora Terezinha já é, acho que é fixa lá, né?
Eu entrei na última gestão, mas...
Eu acho que não, porque é uma aquisição fantástica para a JUFESP, né? Então, nós temos três componentes aqui, então é fantástico. Eu me sinto muito honrada, parabéns a todos. Obrigada. Certo? Uma administração seja tranquila, pelo menos é isso. Tá? Eu voto com o relator.
Pois não, muito obrigado. Então, eu proclamo o resultado que, após o voto vista do desembargador Nelson Porfírio, o resultado é que a terceira sessão, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, julgou improcedente o pedido formulado na rescisória nos termos do voto do nosso desembargador Toro Yamamoto, que lavrará o acordo. Antes de prosseguir aqui, eu queria, pedindo vênia, suprimir um erro, um engano de minha parte. Hoje é a primeira sessão presencial do desembargador Ciro. Já há algum tempo está conosco, mas presencialmente hoje é a primeira vez. Então, ele já conhece o carinho que toda a classe e toda a terceira sessão devota à sua pessoa. Da nossa parte também. Então, eu acho que o senhor está aqui bem confortável neste ninho de pessoas preocupadas com os casos que talvez sejam os mais importantes do nosso tribunal. Então, Vossa Excelência estará conosco aqui, né, por algum tempo, acho que deverá permanecer, né? Então, quero que fique, quero não, queremos que fique bem aqui, né? Aqui estarão sempre, doravante, suas amigas e seus amigos. Seja bem-vindo. O próximo feito, eminentes colegas, é aquele único em que há pleito de sustentação oral, que será feita por videoconferência, um feito da relatoria da nossa desembargadora Cristina Mello. É a rescisória 5032-051. Se apresenta para sustentação oral a doutora Rebeca Brazuna Nogueira. Doutora Rebeca, está presente?
Sim, excelência.
Pois não, doutora. Seja bem-vinda, boa tarde.
Eu indago, boa tarde,
indago da senhora relatora, dos demais presentes interessados, se nós podemos dispensar a leitura do relatório. Pois não. Dispensado, eu passo a palavra para a doutora Rebeca para a sua sustentação oral pelo tempo legal e regulamentar. Por favor.
Boa tarde, excelências. Boa tarde a todos. Tentarei ser o mais breve possível e bem objetiva. Vou fazer essa sustentação oral em nome da requerente, da senhora Dirce, atualmente com 93 anos, e na realidade é uma ação rescisória ajuizada em face do INSS por conta de uma ação que foi ajuizada anteriormente. A ação originária foi em decorrência de um benefício administrativo pedindo uma pensão por morte em decorrência do falecimento do marido dela, o senhor Osvaldo. Ela fez o pedido administrativo, foi negado. Ela ajuizou, então, uma ação contra o INSS pedindo essa pensão por morte. Essa ação foi julgada improcedente. Ela interpôs o recurso de apelação. Essa apelação foi improvida. Houve o trânsito em julgado. Só que, considerando que esse acórdão violou norma jurídica e foi fundado em erro de fato verificável ao exame dos autos, foi ajuizada a presente ação rescisória. A ação rescisória, então, busca rescindir o acordo proferido com o objetivo, né, visando um novo julgamento desse caso. Na realidade, a senhora Dirce, ela foi casada com o falecido, o senhor Osvaldo. Eles se casaram em 1957 e tiveram filhos e tiveram um relacionamento normal, estável, duradouro. E no ano de 2003, por conta do senhor Osvaldo começar a se envolver com bebidas alcoólicas, ele passou a ficar muito agressivo. E por conta disso, a requerente, a senhora Dirce, precisou sair de casa. Ela precisou sair efetivamente do lar por conta das agressões que ela estava sofrendo do falecido. E considerando que ele não pagava pensão e ela não trabalhava, ela não tinha nenhuma fonte de renda, ela entrou na época com um pedido de benefício do LOAS perante o INSS e o benefício foi concedido. Então, em 2003, em outubro de 2003, ela conseguiu o benefício de LOAS e ficou cada um em sua casa. E aí, no ano de 2014, a senhora Dirce voltou a morar com o senhor Osvaldo. Então, eles retomaram o casamento. No ano de 2016, o senhor Osvaldo, ele passou a ter câncer na bexiga. E a senhora Dirce cuidou dele, acompanhou ele durante todo o tratamento, nas consultas médicas, durante todo o tratamento desse câncer. No ano de 2017, em março de 2017, o senhor Osvaldo faleceu. Lembrando que a senhora Dirce tinha voltado com ele no ano de 2014. E a senhora Dirce, desde então, de 2014 em diante, ela esteve com ele durante todo o momento, cuidando dele, prestando toda a assistência, e eles retomaram o casamento, retomaram a relação conjugal, né? Retomaram o matrimônio propriamente dito. Após o falecimento do senhor Osvaldo, a senhora Dirce tentou administrativamente, perante o INSS, a substituição desse LOAS para o pedido de pensão por morte. E o INSS indeferiu. Por conta disso, ela ajuizou a presente ação que eu mencionei anteriormente, que foi julgada improcedente e ela precisou interpor a apelação, que foi improvida e que deu origem à rescisória. No acórdão dessa apelação, foi mencionada a aplicação da Lei 8.213, de 91, e foi mencionada a aplicação dos dois requisitos. O falecido ser segurado à época do fato, e foi mencionado que não havia dúvida que o senhor Osvaldo era segurado na época do óbito dele, e dependia de análise a dependência econômica da requerente, ou seja, da senhora Dirce. E aqui, eu acho que o ponto mais importante para ressaltar aqui, que eu queria chamar a atenção de Vossas Excelências, é a aplicação do artigo 16 da Lei 8.213, de 91. Ele menciona que é a questão da dependência, né, que é dependente do segurado, o cônjuge, que no caso a senhora disse, como ela era cônjuge do senhor Osvaldo, ela é considerada dependente. E que é, por ela ser considerada dependente, essa dependência econômica dele, na condição de cônjuge, essa dependência econômica dela, ela é presumida, não precisa ser comprovada. E a senhora disse, Ela era esposa do senhor Oswaldo, eles haviam terminado o casamento e em nenhum momento houve o divórcio, tá? Então, em nenhum momento houve o divórcio, não houve separação jurídica, né? Propriamente dita. Na certidão de óbito, constou que o falecido era casado, constou que eles viviam no mesmo endereço, tanto o senhor Oswaldo quanto a senhora Dirce, foram juntados aos autos fotografias mostrando que eles estavam no mesmo endereço, que eles moravam juntos, que eles tinham uma relação de matrimônio. Inclusive, foi mencionado no códon eventual união estável, né? Que eles não tinham um casamento, mas que eles tinham retomado para uma eventual união estável. Mas no artigo 16 também fala que ou o cônjuge ou o companheiro tem essa relação de dependência econômica também presumida. Então, caso ela não seja considerada cônjuge, eu peço que ela seja considerada companheiro do senhor Oswaldo, que entra no mesmo inciso, né, da dependência econômica presumida. Então, assim, o ponto que eu quero também ressaltar, não há dúvidas sobre o relacionamento conjugal entre a requerente, a senhora Dirce, e o falecido. Inclusive, no processo originário, foram ouvidas testemunhas, duas testemunhas, a testemunha que morava na casa ao lado e a testemunha que morava na casa da frente. Inclusive, as testemunhas falaram que ela não saía para trabalhar, ou seja, ela dependia economicamente do senhor Oswaldo e que, inclusive, eles nem sabiam que eles tinham se separado. Ela sempre estava na casa do senhor Oswaldo, eles sempre estavam juntos, então eles sequer sabiam dessa separação aí por esse curto espaço de tempo, tá? Então isso eu acho que é importante levar em consideração o depoimento dessas testemunhas que tem no processo. Então o meu pedido, excelências, é para que essa ação rescisória seja julgada procedente, para que haja o novo, para que seja rescindido esse acórdão, né? E para que haja o novo julgamento do caso, para que seja reconhecido esse vínculo conjugal e seja deferida essa pensão por morte para ela, que é uma requerente, que é uma senhora de atualmente 93 anos, está passando necessidades financeiras e efetivamente precisa dessa pensão. Muito obrigada.
Cumprimento a senhora advogada, a doutora Rebeca, pela sustentação oral. Gostaria de ouvir a manifestação do Ministério Público Federal, doutor Egeu.
Obrigado, excelência. Cumprimento vossa excelência, cumprimento os demais desembargadores e desembargadoras que compõem esta sessão. Cumprimento a eminente relatora, a eminente advogada que fez a sustentação, servidores e todos os presentes. O Ministério Público apresentou uma manifestação, um parecer escrito nos autos, parecer que foi subscrito pela procuradora Isabel Groba. E o Ministério Público, nessa ocasião, vem confirmar de maneira resumida a apreciação do parecer escrito da eminente procuradora. Foram superadas as preliminares e o Ministério Público se manifesta resumidamente sobre o mérito da presente ação rescisória. A primeira alegação é de violação manifesta da norma jurídica. Pelo que consta dos autos, como se vê, a ação rescisória, fundada no artigo 966, inciso 5 do CPC, somente tem cabimento na hipótese de violação manifesta da norma jurídica, de modo inviável o seu manejo nas situações de divergência acerca da interpretação do dispositivo supostamente violado na linha da súmula 343 STF, assim como não é cabível a reavaliação da aplicação da norma jurídica ao caso concreto, quando isso demanda o reexame dos aspectos fáticos que já foram discutidos no processo originário. No caso sob exame, Dirce Moura de Oliveira argumenta que o arresto impugnado teria incorrido em violação manifesta dos artigos 1674 da Lei 8.213, ao manter o julgamento de improcedência do pedido de concessão de pensão por morte, porquanto ostentava a condição de dependente previdenciária do falecido, na qualidade de cônjuge ou companheira. Contudo, o venerando acordo impugnado deixa transparecer, sem sombra de dúvida, que não houve indevida aplicação da legislação de regência da matéria, isto é, não houve equivocada compreensão do alcance dos dispositivos legais incidentes do que se refere à condição da autora como dependente previdenciária do falecido para fins de obtenção do benefício previdenciário de pensão por morte. Na verdade, do exame da peça inicial desta ação rescisória, vê-se que não há demonstração de manifesta violação da norma jurídica, mas simples pretensão de reexame das provas produzidas no feito originário. Sob alegada violação manifesta de norma jurídica, Dirce Moura busca o reconhecimento de que a colenda turma julgadora não apreciou adequadamente os elementos de prova coligidos nos autos do feito originário. Assim, desenvolve nesta ação argumentação baseada no exame de elementos de prova, os quais sustenta demonstrarem a sua condição de cônjuge ou companheira do falecido, a partir da análise daqueles que foram apresentados no feito de origem, boletos, declaração de óbito, termo de consentimento, em estudo médico-científico, fotografias e termo de sepultamento, entre outros, explorando ainda o teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas. Porém, dessa forma, não se está a questionar a interpretação dada aos dispositivos legais invocados, mas a prova produzida no feito de origem. No parecer escrito, consta a jurisprudência pertinente a essa argumentação e o Ministério Público entende improcedente o pedido de rescisão formulado deste feito com base no artigo 966.5 do CPC. A última alegação é de erro de fato verificável do exame dos autos. E, após a análise, verifica-se que não é causa de rescisão do julgado, sob invocado erro de fato, a simples deficiência probatória, tampouco equívoco no parâmetro de interpretação eleito pelo juiz para o exame da prova. O Ministério Público apresenta jurisprudência pertinente a essa argumentação. No caso dos autos, a qualificação de Dirce Moura como dependente previdenciária de Oswaldo Rodrigues de Oliveira, na condição de cônjuge ou companheira do falecido, foi ampla e expressamente analisada no venerando acórdão residendo à luz dos elementos de prova apresentados, tratando-se de questão que foi controvertida pelas partes no feito de origem, a fim de evidenciar o exame dessa matéria, como anteriormente já exposto. A jurisprudência, acostada ao parecer, realmente impede destacar que foi a própria autora, Dirce Moura, a trazer a informação de que havia se separado de fato do falecido em 2003, constando expressamente da petição inicial do feito de origem, que voltaram a residir juntos, aspas, por compaixão, fecha aspas, em 2014, a pedido dos filhos, em razão do quadro de saúde debilitado de Oswaldo Rodrigues. Não se trata, portanto, de conclusão equivocadamente obtida pela colenda turma julgadora, dissociada do conjunto probatório, mas de cenário confessado pela parte autora na petição inicial do feito de origem, incompatível com a retomada do vínculo conjugal, seja na condição de casados, já que não se divorciaram, seja na condição de companheiros, em união estável. Também se acentua que a separação de fato é suficiente para afastar a condição de dependente previdenciário do falecido, nos termos do artigo 75, parágrafo 2º da Lei 8.213, salvo se o ex-cônjuge ou ex-companheiro tiver direito à percepção de alimentos. Como se vê, sob a alegada ocorrência de erro de fato, também, na verdade, disse Moura, pretende o reexame do conjunto fático probatório, o que é vedado nesta via. Em conclusão, pelo exposto, parecer do Ministério Público é pela improcedência do pedido de rescisão do venerando acordo, é o parecer.
Pois, passo a palavra à eminente relatora, desembargadora Cristina Mello.
Obrigada, presidente. Boa tarde. Boa tarde ao ilustre representante do Ministério Público Federal. Cumprimento os nossos eminentes pares aqui dessa sessão, servidores presentes, advogados. Cumprimento a nobre advogada que fez a sessão oral. Também a todos que acompanham essa sessão. É, não posso deixar de também cumprimentar especialmente aos membros da diretoria da JUFESP, pela missão nobre que aceitam com tanta honestidade, empenho e... É algo muito relevante ver os colegas se dedicando ao bem comum. Então, faço esse destaque que é necessário. Desejo um excelente mandato, especialmente ao nosso presidente, doutora Luiz. Bom, sobre o voto, eu observo inicialmente que o prazo decadencial de 2 anos foi respeitado e eu vou passar diretamente o voto no mesmo sentido do parecer do Ministério Federal e eu vou passar diretamente ao afastamento da questão da violação manifesta à norma jurídica. Do artigo 966, inciso 5º. Observo no voto, eminentes pares, que na ação subjacente pleiteou a hora demandante a concessão de pensão por morte de seu ex-marido, companheiro, na condição de cônjuge ou companheira do falecido. Afirmou que era casada com o de cujos desde 1957 e juntos tiveram 3 filhos. Em meados de 2003, saiu de casa em razão de desavenças com o falecido, que passou a consumir bebidas alcoólicas em demasia, ocasião em que ficava muito agressivo, como bem mencionado aqui pela nobre advogada. Passou então a residir com sua irmã e como o ex-marido lhe negou pensão alimentícia, requereu o LOAS, que foi concedido em 2003. Em 2014, após a descoberta de que o falecido estava acometido de mal de Alzheimer, os filhos solicitaram à autora que retornasse ao lar para os cuidados com o doente e que, por compaixão, assim o fez no final daquele ano. Para comprovar a residência comum, apresentou à requerente contas de consumo em seu nome e em nome do de cujos, do local de residência, fotografias, documentos médicos e testemunhas. Por tais razões, entende fazer jus à pensão por morte, pois à época do óbito, ela e o de cujos conviviam como marido e mulher. Com efeito, o benefício de pensão por morte destina-se, de fato, aos dependentes do segurado que falece, seja ele aposentado ou não, devendo a sua concessão observar, por força do princípio do tempus regit actum, a legislação vigente à época do óbito. Nos termos da Lei 8.213, artigo 74 e 79, que regulam atualmente a pensão por morte, esta impede, independente de carência, devendo ser comprovados para obtenção o óbito, a condição de segurado e a condição de dependente do requerente. O artigo 16 dessa mesma lei prevê 3 classes de dependentes. E aqui eu trato explicando as classes, etc. Bom, considerando tais premissas, o acórdão rescindendo considerou comprovados o óbito, que aconteceu em 2017, a condição de segurado, que era titular de aposentadoria por tempo de contribuição à época do falecimento, restando subjúdice a condição de companheira do autora e a sua dependência econômica em relação ao segurado falecido. Deveras, entendo que o deciso atacado apreciou devidamente as provas constantes dos autos, concluindo pela não comprovação da dependência econômica da parte autora, não fazendo ela jus ao benefício pleiteado nos termos que transcrevo no voto. Observe que o acórdão rescindendo adotou o entendimento consentâneo à jurisprudência à época do julgado, não incorrendo em exegese dissonante e frontalmente contrária à ordem positiva, impossibilitando o reconhecimento da violação manifesta à norma jurídica. Sem análise do mérito da questão sub judice, fato é que o pedido foi julgado improcedente por não restar provada no feito originário a dependência econômica da autora. Relevante destacar que a própria requerente, isso é importante, a própria requerente afirma ter se separado de fato do segurado falecido em 2003 e, a pedido dos filhos e por compaixão, palavras dela, voltou a residir com ele para cuidar de sua saúde debilitada. Então, esse é o destaque que eu gostaria de fazer aos colegas em relação ao retorno ao lar, porém, constituindo novamente um vínculo de conjugal. De outra parte, a demonstrar a plausibilidade jurídica da solução adotada pelo deciso recorrido, a situação descrita pela autora não conduz à presunção de dependência econômica em relação ao de cujus, condição sine qua non para a concessão da benesse previdenciária. Frise, afinal, que, por ocasião do falecimento do segurado, a demandante era beneficiária do benefício assistencial, concedido diante da afirmação de que ela e o de cujus eram separados de fato. Ainda que se entenda que o recebimento de LOAS não seja óbvio a percepção da pensão por morte, fato é, no caso em tela, tal situação reforça ainda mais a ausência de dependência econômica da autora em relação ao de cujus, amigo de outros elementos comprobatórios. E eu trago precedentes desta sessão e prossigo. Vê-se, pois, que a improcedência do pedido, reconhecida pela referida sentença de primeiro grau e mantida pela Corte Regional, deu-se à luz dos elementos constantes dos autos e da posição adotada pelo colegiado no referido tema, não se afigurando desarrazoado ou infundada a decisão judicial. Reitere-se que a ofensa à lei, apta a ensejar a desconstituição das decisões judiciais, deve ser clara e inegável. Cite-se por oportuno, posição reafirmada por essa egrégia sessão em recente paradigma em que se colhe. E aqui pouparei a leitura dos senhores, é a ação rescisória 31.812.84.2013. Fez, pois, necessário que essa ação rescisória não se preste a verificar se o melhor direito foi de fato aplicado, tampouco corrigir eventuais injustiças, ou mesmo perquerir da boa ou má avaliação do conjunto probatório. Dessa forma, não vislumbro violação manifesta à norma jurídica, tratando-se a insurgência da parte autora em mero inconformismo com a decisão constante do julgado rescindendo, que lhe foi desfavorável, em parte, não se mostrando hábil a justificar o desfazimento da coisa julgada nos termos do artigo 966, inciso 5º do Código de Processo Civil. Quanto ao erro de fato, verifico que, e aí já partindo direto aqui para a análise do caso, que o acórdão rescindendo concluiu pela ausência de comprovação da dependência econômica da demandante ao afirmar que, pelas informações trazidas aos autos pela própria parte autora, a mesma se separou do falecido em 2003, sendo que não houve pagamento de pensão alimentícia, sendo inclusive que lhe foi concedido em 2003 o benefício da prestação continuada. Verifica-se que a parte autora não produziu nenhuma prova de sua dependência econômica em relação ao segurado falecido. Desse modo, em valoração às provas produzidas no presente feito, reputo inexistente elementos suficientes ao reconhecimento da dependência econômica entre a autora e o segurado ao tempo do óbito deste. Em verdade, pretende a autora mero reexame do conjunto probatório incompatível com a via rescisória. Nesses termos, também trago alguns precedentes dessa sessão. E finalizo, então, quanto ao juízo rescisório, julgados improcedentes os pedidos de rescisão do julgado, fica prejudicada a análise do pedido rescisório. Faço destaque da sucumbência e concluo pela improcedência do pedido da rescisão do julgado, condenando a parte autora a arcar com o pagamento das custas processuais. É como voto, presidente.
Pois não. Cumprimentando a eminente relatora, vamos proceder à colheita dos votos. Iniciando pela doutora Luísa Filgueiras, como vota Vossa Excelência?
Obrigada, senhor presidente. Primeiramente, gostaria de agradecer as gentis palavras proferidas pela eminente relatora, a nossa chapa, né? Falo em nome da diretoria, agradeço em nome da diretoria e também pela desembargadora Anne Yucker, né, que ressaltou, né, as dificuldades, né, que a gente vai enfrentar, com certeza, né, não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que eu estarei muito bem acompanhada, então por isso estou bastante tranquila. E em relação à questão posta, eu quero cumprimentar a nobre advogada pela sua sustentação oral, mas eu estou de acordo com o voto proferido pela eminente relatora, especialmente por ser que, na verdade, acabaríamos revolvendo todo o conjunto probatório da ação originária, e esse não é o fim da ação rescisória. Então, acompanho integralmente a eminente relatora.
Pois é. Eminente desembargador Marcos Moreira, como vota a Vossa Excelência?
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a eminente advogada e acompanho integralmente a relatora.
Pois não. Eminente desembargadora Gabriela Araújo, como vota?
Senhor presidente, cumprimento a nobre relatora e, em homenagem à sustentação oral da advogada, gostaria de pedir vista.
Vossa Excelência pede vista. Pois não. Algum dos eminentes colegas do quórum deseja antecipar voto ou vamos aguardar a doutora Gabriela? Então, vamos aguardar. Então, o resultado parcial é o seguinte. Após o voto da eminente relatora, julgando improcedente o pedido de rescisão do julgado, com condenação da autora a arcar com as custas e honorários, porém suspensas por conta da justiça gratuita, votaram a desembargadora Luísa Filgueiras e o desembargador Marcos Moreira, acompanhando a senhora relatora, tendo a desembargadora Gabriela Araújo pedido vista e os demais colegas dito que aguardariam este voto. Esse, então, é o resultado parcial, cumprimentando sempre a senhora advogada e o ilustre representante do Ministério Público. Na sequência, nós temos uma ação rescisória da relatoria do Dr. João Consolim, que é o item 2 da sessão, rescisória 5018748. Este processo foi adiado da sessão assíncrona, realizada entre 27 de março e 31 de março, e o julgamento foi adiado por uma manifestação de destaque feito pela desembargadora Daldice Santana, nos termos da resolução que rege essa espécie de sessão. Destaco que foi apresentada sustentação oral no módulo das sessões virtuais por mídia eletrônica pelo representante da parte autora. Então, eu gostaria, para que nós discutíssemos o caso, e pedir ao Dr. João Consolim, nosso querido relator, que pelo menos lesse o dispositivo de seu voto para depois nós discutirmos.
Perfeitamente, senhor presidente. O dispositivo diz o seguinte: em juízo rescindente, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 4 do 4º do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo com relação aos períodos não constantes do PPP retificado e nos termos do artigo 966, inciso 7º do CPC, julgo procedente o pedido contido na ação rescisória para desconstituir parcialmente o venerando acórdão proferido no feito subjacente diante da ocorrência da prova nova com relação ao período de 1º de março de 97 a 26 de novembro de 2011. Em sede de juízo rescisório, julgo procedente o pedido para reconhecer o tempo especial de atividades, o tempo de atividade especial do segurado, referente ao interstício de 1º de março de 97 a 26 de novembro de 2011, e determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a sua conversão em comum e somado aos demais períodos comuns em controverso, desde a data da citação da presente rescisória. Verbo de sucumbência com secretários legais, nos termos da fundamentação, é o voto.
Pois, muito obrigado. Bem, então este é o voto do eminente relator, desembargadora Daldice. Vossa Excelência fez a manifestação no sentido de destaque para uma sessão presencial. Gostaria de se manifestar?
Sim, senhor presidente. Não sem antes ratificar todos os cumprimentos que Vossa Excelência
já o fez a todos. Tá? É, eu cumprimento o nobre relator, eu fiz o destaque sabendo que eu iria ter um trabalho bem facilitado, e foi efetivamente bem facilitado. É, foram duas dúvidas que efetivamente me obrigou a pedir o destaque. Eu poderia ter pedido vista, mas achei melhor que fizesse o destaque, já que a gente tem essa possibilidade, porque nem eu tinha a compreensão exata se havia propriamente uma divergência ou não. É, o que realmente no voto que me chamou a atenção, o primeiro aspecto foi quando foi dito que retifica as informações, que o PPP retifica informações anteriores, que só foi possível após o acordo paradigma da ação trabalhista, usado como precedente para alteração do PPP. É, na realidade, depois eu compreendi que foi uma imprecisão, porque na realidade o paradigma é anterior à própria subjacente. Mas a dele, o laudo retificado, efetivamente, foi antes do trânsito em julgado, mas depois que não havia mais possibilidade de ser apresentado, porque os embargos da declaração já haviam sido julgados, e estava na fase dos recursos especiais. Então, realmente, ele não pôde apresentar a oportunidade que já tinha passado. Então, por isso aí, só essa ambiguidade que me levou é um dos aspectos. Outro aspecto, senhor presidente, numa questão de trabalho colaborativo que a gente tem que ter, o gabinete alertou com relação ao início dos efeitos financeiros. Prova nova não pode ir lá atrás, senão não é nova. Né? Então, gentilmente, o nobre relator fez o ajuste no voto, então, o destaque foi bom para que eu viesse mais segura, né, para esse julgamento. E eu, com isso, superar todos esses óbices, eu estou acompanhando o nobre relator com efusivos cumprimentos, porque o voto efetivamente está muito claro. Só esse detalhe, mas esse detalhe, ele se ajustar aí nesse ponto para não ter dúvida, né? Porque efetivamente mas não compromete o julgamento, enfim. Ele só pode suscitar algumas dúvidas posteriores, que efetivamente o paradigma é anterior à própria ação subjacente. O paradigma, não a ação própria. É isso aí. Obrigado, senhor presidente.
Pois não. A doutora Daldice, então, colocou as suas ideias a respeito processo do voto do senhor relator, antecipando que está de acordo com o doutor Consolino. Como vota a doutora Cristina Mello?
Acompanho o relator, presidente.
Pois, doutora Luiz, Vossa Excelência.
Agradecendo os cumprimentos, doutora da audiência, acompanho o relator.
Pois não. Doutor Marcos Moreira, Vossa Excelência.
Acompanho integralmente o relator. Parabenizo a doutora da audiência pelas observações, acho que elucidativas.
Doutora Gabriela.
Acompanho o relator.
Doutora Ana Yu.
Bom relator.
Pois é. Doutor Ciro.
Boa tarde, senhor presidente. Eu gostaria de agradecer inicialmente as palavras de boas-vindas, dizer que é uma honra estar aqui. E com relação ao processo, acompanho o eminente relator.
Pois é. Doutora Recler, Vossa Excelência.
Obrigada, senhor presidente. Cumprimento a todos e todas. Em especial, parabenizo o novo corpo de da JUPESP, são sempre abnegados os nossos representantes associativos. Eu costumo dizer que eu tenho um altarzinho em casa e eu oro diariamente para os nossos representantes.
A gente agradece.
Não é um trabalho fácil. E, então, eu cumprimento, muito feliz por essa representação. Também cumprimento o relator, o eminente relator, e acompanho integralmente.
Pois é. Como voto, doutor Bueno de Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos e todas. Eu acompanho o eminente relator.
Pois. Como vota a eminente desembargadora Terezinha Casa?
Obrigada, senhor presidente. Agora, meus cumprimentos a todos e também, especialmente, ao nosso presidente pela acolhida e pelas referências que fez. E também todos os demais que nos cumprimentaram por essa eleição. É uma grande responsabilidade, sim, mas nós contamos com o apoio de todos. Isso foi visto na expressiva votação, que o comparecimento foi bastante grande dos colegas, o que representa para nós um grande apoio e um grande referendo ao trabalho que vem sendo feito. E nós vamos fazer todo o melhor de nós, mas sabemos que contaremos com todos vocês. Muito obrigada. Também cumprimentando o querido Ciro, que chega aqui para estar conosco. Sabemos que por um bom tempo, é uma alegria ter você aqui, um juiz de escola como ele, um amigo muito querido. E com relação ao processo, eu estou acompanhando integralmente e também com as observações da doutora Daldice.
Pois é, a doutora Terezinha também acompanha, a doutora Daldice já se manifestou acompanhando, então eu proclamo, ainda que sinteticamente, que a terceira sessão, por unanimidade, em juízo rescindente, julgou extinto o processo sem resolução de mérito. Nos termos do artigo 485, inciso 4 do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com relação aos períodos não constantes do PPP retificado, e aí nos termos do artigo 966, inciso 2 do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido contido na rescisória, para desconstituir parcialmente o vereando acórdão proferido no feito subjacente diante da ocorrência de prova nova com relação ao período de 1º de março de 97 a 26 de novembro de 2011, para, em sede de juízo rescisória, julgar procedente o pedido e assim reconhecer o tempo de atividade especial assegurado referente ao interstício já mencionado e determinar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição mediante a sua conversão em comum e soma aos demais períodos comuns incontroversos desde a data da citação da presente rescisória. Tudo nos termos do voto do eminente desembargador João Consolim, que lavrará o acordo. Uhum. Pois.
Não, eu posso falar?
Claro.
Tá, não, eu queria inicialmente agradecer a... o espírito colaborativo dos gabinetes, entre os gabinetes, né, que realmente, se a doutora Daldice ficou com duas dúvidas, eu fiquei com uma dúzia de dúvidas em relação a este processo. São vários detalhes, realmente o trânsito em julgado não tinha ocorrido ainda, mas estava na fase dos recursos excepcionais. Também eu procuro ter uma visão, e esse ângulo de visão acho que é importante, de quem está procedendo a um juízo rescisório, né? Sempre me distanciar da ideia de rejulgamento, que é sempre muito difícil para a gente, que você vê eventualmente alguma injustiça ou alguma interpretação que você faria diferente, mas você não pode avançar além daquilo. Então, eu tenho procurado, né, agir dessa forma, e esse processo especificamente me deu um bom trabalho no sentido desse ângulo de visão, e tanto é que me passou esse detalhe e o gabinete gentilmente nos alertou em relação aos efeitos a partir da citação e não deixar naquele tema 1124, se não me engano, para verificar depois, né? Então eu agradeço bastante aí a colaboração do gabinete Daldice, que nos fez aprimorar o nosso voto, e aquele segundo ajuste deverei fazê-lo ainda, se me permitir. Tá bom? Então, agradeço a todos. Obrigado.
Pois. Então, este é o resultado proclamado. Indago se existe algum outro pedido de destaque. Não havendo, indago se os votos já lançados no sistema ficam retificados. Retificados, então, julgamentos serão conforme esses votos e a secretaria fará o lançamento dos resultados no painel. Bem, não havendo mais feitos a serem apreciados em outros assuntos, eu ratifico aqui todas as saudações que foram feitas com o máximo prazer. E também agradeço mais uma vez o empenho dos nossos funcionários da secretaria para a realização dessa sessão. Se Deus quiser, nos veremos em breve. Tenham todos um bom restante de semana. Muito obrigado. A sessão fica encerrada.